Muito obrigado. Sr. Primeiro-Ministro, continua no uso da palavra o Sr. Deputado Rui Rio.
Só muito rapidamente, para lhe dizer que o esforço de investimento não tem nada a ver com capitais próprios negativos. E aí já é o economista relativamente ao jurista. Mas queria-lhe colocar então esta questão muito clara também sobre a TAP. O Governo acordou cortes salariais na TAP, que é, despesas com o pessoal, o principal despesa que leva justamente, aí sim, aos capitais próprios negativos por via de resultados líquidos negativos, dada a sua estrutura de custos. Agora, vou fazer duas questões muito claras. Primeira, os acordos salariais são só até 2025 ou são para lá de 2025? São ad eterno. E no caso de ser ad eterno, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que é que se propõe o Governo fazer se a TAP entrar num esquema igual ao antigamente, de greves atrás de greves, até conseguir repor aquilo que agora acordou em cortar? O que é que o Governo faz numa situação destas?
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Desculpará uma coisa. Eu esperava do Sr. Deputado Rui Rio que dissesse o seguinte. Perante uma situação gravíssima da aviação civil a nível global, perante uma situação catastrófica em que se encontra a empresa, perante um conjunto de estruturas sindicais que são historicamente difíceis no seu processo negocial, foi possível negociar um acordo com 15 dessas estruturas sindicais, que é com quase com a totalidade das estruturas sindicais, para obter acordos que impõem sacrifícios brutais aos trabalhadores, que com elevado sentido de responsabilidade, as estruturas sindicais e os trabalhadores aceitaram essa solução para procurarem salvar a empresa, que não é só a sua empresa, é uma empresa de todos nós, é uma empresa fundamental para o país, é uma empresa que leva a bandeira de Portugal ao mundo todo. E o senhor deputado, em vez de, eu não digo que felicite o Governo, que eu percebo que não o faça, mas dar aqui uma palavra de alento, de encorajamento, de elogio à ação responsável como as estruturas sindicais e os trabalhadores da TAP têm resistido e suportado esta crise, vem aqui perguntar o que é que vai acontecer quando começarem a fazer greve. Mas desculpe lá, no momento em que acabam de assinar os acordos, que fazem um acordo para os próximos anos que é violentíssimo, do ponto de vista dos seus rendimentos. Em algumas categorias profissionais são cortes de 50% do vencimento.
Já se deu o seu tempo, Sr.
Primeiro-Ministro. E o Sr. Deputado, em vez de lhes dar uma palavra de elogio, vem aqui dizer o que é que o Governo vai fazer no caso deles entrarem em greve.
Obrigado.
Ó, Sr. Deputado, com franqueza.
Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PCP, através do Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Que eu também cumprimento, como é óbvio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. São públicas as nossas reservas e discordâncias em relação à manutenção do confinamento imposto pelo Governo e, particularmente, no momento em que os avanços da ciência permitem hoje soluções mais eficazes de prevenção e combate à Covid-19, como a vacina, a testagem rápida e massiva e o consequente rastreio. Temos afirmado que é possível encontrar soluções equilibradas que combinem o combate à Covid e a retoma de diversas atividades económicas e culturais e desportivas, definindo com clareza as medidas de prevenção para cada setor e os apoios necessários à sua implementação. Mas, acima de tudo, e esse é o aspecto que hoje aqui quero realçar, dando outra dinâmica e acelerando o processo de vacinação da população, que neste quadro assume uma relevância maior no combate à epidemia. Por isso, não se compreende a resistência e muito menos as manobras de diversão e pressões políticas que visam limitar a compra de vacinas a determinadas farmacêuticas anglo-americanas e só a elas, mesmo sabendo que não estão em condições de assegurar o seu fornecimento atempadamente. Não se compreende a resistência perante os atrasos de fornecimento a não ser por razões ditadas pelos interesses das multinacionais farmacêuticas que querem ter o monopólio do negócio, a par das razões da geopolítica, o que é também grave quando está em causa a vida das populações. Não há explicação razoável para esta opção. No combate à epidemia, a vacinação assume uma importância estratégica. O que a situação reclama é a aquisição de outras vacinas já reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde e outras entidades nacionais. O PCP apresentou um projeto de resolução nesta Assembleia, já agendado para 8 de Abril, visando a concretização de três grandes objetivos: assegurar a aquisição imediata de vacinas aonde elas existam, agir no âmbito da OMS e das Nações Unidas para se obter a suspensão da validade das patentes e criar condições para a produção de vacinas em Portugal. Senhor Primeiro-Ministro, o Governo pondera ou não assumir a opção soberana de diversificação da aquisição das vacinas, desenvolvendo desde já contactos nesse sentido com o objetivo de acelerar a vacinação dos portugueses? Que medidas de investimento prevê para a produção da vacina no país e que iniciativas vai o Governo tomar visando a suspensão das patentes? Senhor Primeiro-Ministro, fixe isto. Hoje, a preocupação maior de milhões de portugueses tem a ver com as vacinas, com os anúncios, com o calendário e esta preocupação da falta e de atraso das vacinas. Registe, Senhor Primeiro-Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado Jerónimo de Sousa. Tem a palavra para responder o Senhor Primeiro-Ministro António.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Muito obrigado, Senhor Deputado Jerónimo de Sousa. Em primeiro lugar, eu partilho consigo, obviamente, que nós devemos, no combate a esta pandemia, recorrer no menor grau possível às medidas de confinamento. E é por isso que temos dito, o nosso critério tem sido adotar as medidas estritamente necessárias para enfrentar a pandemia, mas que perturbem o mínimo possível a vida em sociedade. Foi isso que, aliás, conseguimos fazer entre maio e janeiro, com maior ou menores constrangimentos, evitámos esses confinamentos gerais. Antes de maio não o conseguimos fazer e depois de janeiro também não o conseguimos fazer. Mas é um instrumento que temos que recorrer só em última análise. É por isso que nós temos uma estratégia preventiva, assente na massificação da testagem, na massificação da capacidade de rastreamento dos contactos, de forma a quebrar as cadeias de transmissão. E também o programa de vacinação. Agora, o programa de vacinação é um programa longo. Convém não esquecer, que desde o início, mesmo sem nenhum atraso na produção, só estaria concluído no final do primeiro trimestre do próximo ano. Embora se mantenha o objetivo, que é alcançável do nosso ponto de vista, de até ao final do verão termos 70% da população adulta vacinada no nosso país. O que é que temos feito relativamente ao aumento da capacidade de produção? Em primeiro lugar, ao contrário do que me pareceu pressupor na sua pergunta, temos encorajado outros produtores a submeterem à Agência Europeia do Medicamento as suas vacinas para serem objeto de apreciação e eventual licenciamento. Uma das vacinas, produzida por uma empresa russa, está, aliás, já na primeira fase desse processo e temos encorajado, fora do mercado europeu, na Índia também, que submetam essas vacinas à apreciação da Agência Europeia do Medicamento. E, portanto, há uma coisa que é certa, é que não podemos utilizar vacinas que não estejam licenciadas pela Agência Europeia do Medicamento. Segundo lugar, infelizmente o problema não está nas patentes, porque aí há instrumentos legais fáceis que nos permitiriam resolver. O problema está mesmo na capacidade de produção. Quando pergunta porquê é que Portugal não produz, por uma razão simples, do levantamento que fizemos até agora, não há em Portugal a capacidade da produção de nenhuma destas vacinas. Estamos, como é público, em trabalho, aliás, muito estreito, com a Câmara Municipal de Paredes de Coura, para que se venha a instalar, nos próximos meses, uma empresa que terá capacidade de produção de vacinas em Portugal. Mas, atualmente, infelizmente, essa capacidade não existe. Fizemos esse levantamento, E se ela tivesse existido, já teríamos tratado de obter as licenças competentes ou o acordo necessário para que essa produção fosse feita. Não temos, infelizmente, essa capacidade e acho que o país, aliás, deve refletir sobre o esforço que deve fazer para se dotar para o futuro de uma capacidade própria para a produção de vacinas. E o Laboratório Nacional do Medicamento é, porventura, um dos locais onde esse investimento deve ser feito para que, em todas as circunstâncias, possamos ter essa capacidade. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro. Vamos ver, dizem que o senhor é um otimista, vamos ver se concretiza esse otimismo com a realidade de mais vacinas atempadas para o povo português. Senhor Primeiro-Ministro, existe um claro aproveitamento da epidemia para atacar direitos dos trabalhadores. Por exemplo, não pode ser tolerado o que se passa na SPDH da Grande Foz, com salários em atraso e ameaças de despedimento. O PCP exige que o Governo, através do controle público da empresa, garanta os direitos e os salários dos trabalhadores. Não pode ser tolerada a epidemia dos despedimentos coletivos, que está a varrer o país, usando e abusando das normas gravosas do Código do Trabalho sobre a contratação coletiva, o que coloca, na opinião do PCP, na ordem do dia, a necessidade de as alterar. Senhor Primeiro-Ministro, uma outra questão. A palavra digitalização entrou em circulação acelerada para enfeitar discursos com um aparente sentido de modernidade, mas digitalização não pode ser confundido com trituração de direitos dos trabalhadores, usando algoritmos do século XXI para fazer regressar relações laborais do século XIX. O PCP considera inaceitável a situação dos trabalhadores das chamadas plataformas digitais, multinacionais que aqui montaram praças das jornadas digitais, que são ilegais, mas têm contado com a passividade das autoridades. Estes trabalhadores, falsamente considerados como independentes, sofrem com horários intermináveis, vivem sem salário garantido, sem direito a férias, à parentalidade, ou sequer estar doentes, oprimidos por algoritmos que ditam castigos, multas e despedimentos. No teletrabalho importa ter claro que a casa de cada trabalhador não pode ser uma dependência da empresa com que coloca de acréscimo de despesas na proteção da vida pessoal, na saúde, nos direitos individuais e coletivos. As muitas empresas que têm fugido perante a insuficiente fiscalização necessárias não pode servir para dela retirar direitos aos trabalhadores ou isentar o patronato das responsabilidades pela criação de condições de trabalho. É nesse sentido que o PCP vai continuar a intervir e gostaríamos se esse é um compromisso que também o Governo assume. Por último, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, referiu a questão do pagamento dos subsídios de risco para os profissionais de saúde. Muito bem, valeu a pena termos lutado por essa proposta. Mas não se esqueça nem se atrase em relação a trabalhadores de serviços essenciais e os elementos das forças de segurança que continuam à espera desse subsídio que há de vir. Muito obrigado, Sr.
Responder tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Eu creio que tem sido público o esforço que o Governo tem vindo a fazer para responder à situação na Ground Force e, em particular, para assegurar o pagamento dos salários em dívida aos trabalhadores. Ontem mesmo tive a oportunidade de, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, falar diretamente com um grupo de representantes dos trabalhadores da Ground Force sobre aquilo que estamos e está em cima da mesa para procurar responder. Como sabe, este fim de semana, não sei se sábado ou domingo, apresentámos, aliás, uma proposta de aumento de capital que permitisse assegurar, desde logo, o pagamento dos trabalhadores, mas, naturalmente, com as garantias de que esse reforço dos recursos financeiros da Ground Force tem como contrapartida o controle da empresa e não tem como contrapartida, simplesmente, a libertação dos atuais acionistas das obrigações que têm perante os seus trabalhadores. Relativamente